Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
In my life now, I think I have three children, and I think I'm happy when I'm with them, and they're okay. I realize that something happens in that moment when they're okay, and that's an important thing. Is that when I see them enjoying each other in front of me, and then they let me enjoy them in turn. You know what I mean? So it's me with the children enjoying each other, and then them as a group letting me enjoy them. That brings a feeling which I would say is happiness. Now, yeah. I don't know why.
Sejam bem-vindos, séries rapadurianas de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Philip Seymour Hoffman. Estamos aqui com Rafael Santos.
Obrigado por ser gordo, filho. Obrigado. Você honrou.
Exatamente. Tiago Siqueira.
Se você encontrar um meio de viver sem servir um mestre, qualquer mestre, então deixe o resto do mundo saber, porque você será a primeira pessoa na história da humanidade.
Muito bem, muito bem. Direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
A ambição, o desejo, a vontade de ser o centro das atenções, a vontade de ser bem-sucedido, isso tudo sempre esteve dentro de mim. Philip Seymour Hoffman.
Olha só, gente, estamos aqui reunidos, não de uma forma empolgada, comemorativa, porque nós vamos falar sobre a carreira do Philip Seymour Hoffman, que faleceu recentemente, aos 46 anos, de overdose. Mais um cara que essa droga desta droga leva, né? Um cara que a gente gosta tanto, um cara que a gente não espera que vá aparecer nas páginas dos noticiários, de um cara que morreu de overdose, né? A gente vai falar aqui sobre a carreira do Philip Seymour Hoffman. Vamos tentar passar sobre todos os principais filmes. Ele tem muitos filmes, ele fez muitos projetos bacanas. A gente tem aqui uma missão de tentar pincelar pelo menos um pouco dos principais filmes da carreira dele. E quem sabe assim, você que conhece muito pouco do Philip Seymour Hoffman, vá atrás dos filmes e perceba, né, o que foi esse cara que acabou de nos deixar. Vamos lá, vamos falar sobre Philip Seymour Hoffman.
Rapadura Cast.
I have to say, I think it has to do is that I'm fortunate because I've been offered and given the opportunity to work on some great projects with great people. I think any time in someone's life, but I'm definitely at a time in my life, and I have been at a time in my life where I've been available and could afford the time to do these things and give my whole heart to them. So that's really why, you know, it's definitely not because I need to be doing a movie every other week, but it's because I've had the opportunity to work with these people, and so I've jumped at it. Yeah.
Meus amigos, estamos aqui reunidos para lamentar a morte desse grandioso ator que foi Philip Seymour Hoffman. Aliás, é estranho a gente falar isso, que foi, para um cara que tá todo tempo aí nos cinemas, né, cara? Que a gente vê sempre.
E que a gente vai continuar vendo, tendo visto que tem filmes desse programa dele em pós-produção para esse ano e para o próximo.
Agora deixa eu perguntar para vocês. Eu até discuti isso com um amigo meu, a gente estava num restaurante conversando e tudo, e surgiu esse assunto quando alguém morreu. Quando um ator morre, a gente tem que se referir a ele no passado? Mesmo tendo tanto filme para a gente apreciar?
A pessoa foi, né, Júlio? O trabalho fica, mas... É aquela coisa meio... Você vai falar do Marlon Brando, acho que vai com o tempo. Você fala do Marlon Brando. Hoje você fala foi.
Mas você pode falar assim, que puta ator, né, cara? Marlon Brando, né?
É lógico, lógico. O trabalho continua, mas passa, acho que a coisa fica até... Fica presente. Quando ainda tem trabalho saindo, quando ela tá, né, novo, você acaba pensando no presente. Mas chega uma hora que defasa. Aí você fala, pô, foi. Foi um baita ator, porque aí esgotou, né? Acho que na hora que acabarem os filmes dele... que ele já tinha terminado, aí vai fazer mais sentido, mas é porque foi muito novo, né? Sei lá, pega o Paul Walker. Paul Walker, a gente ainda tá meio naquela do mas daqui a pouco vai embora, porque ele não tava filmando tanta coisa como o Seymour Hoffman estava.
Exatamente.
Então faz um certo sentido por aí, mas sei lá, é engraçado.
Não, não só isso, né, Barreto? Não o fato de ter muitos filmes e tal, mas a heterogeneidade dos filmes dele, né, cara?
Uhum.
É. Ele vai de um vilão pop, digamos assim, do Missão Impossível, e do Jogos Vorazes até, putz, Capote, cara, que é um dos filmes mais importantes em termos de jornalismo nos Estados Unidos, você sabe, né?
De drama, né, cara? O próprio Dúvida. A gente vai repassar aqui a carreira toda do Seymour Hoffman. Ele tem no currículo dele quase 60 filmes. Isso é muita coisa, cara.
É difícil fazer um cast. E olha, e você não tem uma constante na carreira dele. Você tem comédias, você tem filmes de ação, você tem dramas. E é engraçado, ele tá sempre, quase sempre em papéis pequenos, mas você não consegue mais imaginar um filme sem ele.
Exatamente.
E outra, Siqueira, ele tem comédia em filme sério, seriedade em filme comédia, né? Seriedade em filme sério. Então ele tem isso também.
É, ele sempre foi aquele. Ele sempre fez aquele papel. Se a gente pegar o começo da carreira do Seymour Hoffman, ele veio do teatro, né? Ele tem toda uma infância da influência da própria mãe dele, né? Tanto que todos os prêmios que ele ganhou, ele sempre agradecia a mãe dele, né? Porque foi ela que levou ele pro teatro, foi ela que levava ele pro cinema, então ela meio que introduziu na cabeça do moleque a arte, né?
Apesar de não ser atriz.
Exatamente, mas ela é apaixonada, né?
É.
Então, assim, acho que o fato dele agradecer tanto a ela é porque ela bateu tanto martelo na cabeça dele ali, olha, talvez você goste disso também, como eu gosto. Eu não tenho talento pra ser atriz, mas talvez você tenha, né? E ele foi lá e fez escola de teatro e tudo, estudou, fez faculdade, até começar a fazer papéis pequenos, participação lá no Law & Order, no comecinho da carreira dele, a foto, tem vídeo, foto dele na internet, tem no post aqui, ele bem novinho lá no Law & Order.
Cara, quem não participou de Law & Order, né, cara?
Law & Order era o CSI da década passada, né?
Mas o Barreto, é o esquema, né, você tá começando a carreira, pô, onde é que eu posso conseguir um papelzinho aqui, né, e tudo mais? Ah, vai ser figurante.
Comediante, lá, comediante tem que ir pro SNL, né?
Isso, pro Saturday Night Live, exatamente.
A Amanda Seyfried, ela começou como vítima em seriado de investigação.
Exatamente.
Todo mundo foi um corpo, essa é a verdade.
Todo mundo foi um corpo.
O Joey, né? Até o Joey foi cortado lá no Friends.
A bunda dele não saiu, né?
Mas assim, um dos grandes papéis do Seymour Hoffman, inicialmente, foi a participação dele no Perfume de Mulher, na época que ele não usava o Seymour como nome, né? Ele usava Philip S. Hoffman.
E é engraçado que você tem dois filmes de começo e meio de carreira, mais ou menos, dele, que ele faz o papel daquele estudante rico, filho da puta, que pisa em cima do mocinho de origem humilde.
Que ele poderia, por isso, estar tranquilamente no Rede Social, né?
Pois é. Que é no Perfume de Mulher e, mais tarde, lá na frente, no Pat Adams.
Isso.
Exatamente.
Pat Adams, pra quem não se lembra, ele é o companheiro de quarto, inicialmente,
do Robin Williams.
Do Robin Williams. E daí o cara que começa a contestar os métodos do Robin Williams, né?
You told Walcott I cheated. I know you did it. Just tell me why.
Look, cut the crap, Hunter. I live with you. I know how much you study, or I should say don't study. And you do better than me. Give me a break.
You arrogant, pompous prick. Who appointed you custodian of the medical profession? Is it because your father was a doctor and his father was a doctor? Some sort of genetic thing?
You're damn right.
Really?
You know, I grew up with it. I know what it takes to look in the eyes of dying people day after day after day and to come home for dinner at night. I know what it takes. You don't have it.
Oh, really? And you do? If you don't like me, just say it.
I don't like you.
Why don't you like me? You're a prick and I like you.
Because you make my effort a joke. I want to be a doctor. This isn't a game to me. This isn't playtime. This is serious business. I have it in me to be a great doctor.
Ele sempre, no começo da carreira, ele sempre fez muito esse papelzinho do... Tirando esse do Pat Adams, mas mais no começo da carreira, até no próprio Twister ali, né? Ele faz o papel do nerdzinho, né? O cara de carinha de óculos, nerd.
Mas no Twister ele tava loucaço, bicho. Ele tava doido.
Mas era um nerd doido, né?
Era o nerd freak maluco, cara, que saia correndo atrás dos tufões.
Mas essa acho que é a coisa mais interessante como característica dele, é que ele sempre fazia esses personagens que eu acho meio extremos, eu nunca vi uma atuação meio termo dele. Isso. Todo personagem dele, ele ia até o fim, você via o cara se transformando naquela pessoa. É meio clichê falar isso, mas dá uma olhada com calma. Uhum. O que ele faz, e por isso que eu até fiquei triste, porra, foi uma entrevista que eu queria muito ter feito e nunca fiz. E, porque eu sempre senti isso dele, é uma sinceridade tão grande no que ele fazia, no termo de criar o personagem, que seja o nerd maluco do Twister, ou o nerd chato do Pat Adams, que aliás é um dos meus filmes favoritos, assim, eu assisti, curiosamente, eu vi semana passada, tava passando num canal aqui, e eu assisti, pô, é impressionante como você fica com raiva do cara, só que você fica com tanta raiva que quando ele tem a reviravolta no final, que ele fala ao Pat Adams, eu não consigo fazer o que você faz, você acredita tanto naquele cara que você fala, pô, o cara não é tão mal assim, ele só tava com raivinha, porque ele tem que estudar que nem... Ele tava com inveja porque ele tem que estudar 20 vezes mais do que o cara que era um talento natural, que era um curador...
Ele reflete que era... 90% dos comentaristas de internet.
Mas enfim, eu sempre senti isso nele, seja como Lester Bang, seja no Magnolia, os personagens, eles têm aquele quê muito forte de sinceridade. E, porra, é difícil, sei lá, me lembra... Isso, eu sempre vejo isso no Daniel Day-Lewis, no Lienice, em grandes caras. E ele faz isso com personagem secundário, isso que me deixa maluco. Pô, o cara faz isso com coadjuvante.
Que ele loucura. É um escada, né? É um escada pro Robin Williams, né?
É,
praticamente fantástico. Isso. E aqui nos comentários, né, Júlio, você colocou lá na fanpage do Rapadura...
Explicar pro pessoal que a gente colocou lá no facebook.com/cinemacomrapadura e no Twitter, @rapadura, pro pessoal dizer o filme favorito e algumas opiniões sobre o Philip Seymour Hoffman, né?
Tava fazendo aqui um levantamento, né, já que a gente tá falando do Pat Adams. Foi um dos menos citados, cara, só duas pessoas citaram, a Eveline Silva e o Maurício Fontenelle. E daí eu até faço o convite, então, talvez seja um filme que esteja um pouco perdido na memória, né?
Recentemente eu tava conversando com outra, eu tô conversando com muita gente em lugares aleatórios, né? Mas eu conversando com uma amiga, a gente falando sobre o Robbie Williams. É impressionante que eu fui olhar a filmografia do Robbie Williams e eu tenho tipo uns 10 filmes dele que eu amo.
Williams ou seu Seymour Hoffman?
Não, o Robbie Williams. Williams mesmo, o Pat Adams é um deles, entendeu? O Sociedade dos Poetas Mortos, o próprio Peter Pan, que eu adoro. É, então ele tem filmes assim. Qual é aquele do. Da.
Que a Tempo mulher de Despertar.
Tempo de Despertar.
O Robert De Niro.
Bom dia, Vietnã.
Bom dia, Vietnã.
Qual é aquele que a mulher dele morre?
É Amor Além da Vida.
Amor Além da Vida. Um filme muito querido, cara.
Uma viagem.
Um filme bonito. Então, o Robert Lewis tem milhões de filmes assim bacanas. O próprio Jumanji, que é um filme muito pop. Ele pode até parecer bobinho pra algumas pessoas, mas é um filme que eu gosto muito. E eu pego o caso do Pat Adams. Só que o Pat Adams já é um pouquinho mais na frente, né? Se a gente voltar alguns anos... Uma coisa que eu acredito que mudou a vida do Seymour Hoffman em Hollywood, principalmente, foi quando ele conheceu o Paul Thomas Anderson, né? Uhum. Ele fez uma pequena participação lá no Jogada de Risco. Uhum. Já, acho que o PTA chegou assim pro Felipe e ele falou assim: olha, esse S aí, vamos mudar isso aí, coloca teu nome completo, bicho. Coloca Philip Seymour Hoffman. Aí a primeira vez que ele coloca, ele tem nos seus créditos Philip Seymour Hoffman. É justamente no Jogada de Risco do Paul Thomas Anderson, né?
Sabe o que é duro, cara? Um ator que nem ele é aquele tipo de cara que trabalhando com casting aqui, eu comecei a perceber isso. É o tipo de ator que você olha e fala, eu preciso escrever alguma coisa pra você. Não tem como eu fazer o próximo filme, ou roteiro, seja lá o que for, sem pensar em você. E eu tenho certeza que foi isso que aconteceu com o PTA e ele. Porque quando você vê o trabalho do cara, não tinha como, ele sempre evoluiu, mas você sabe que ele já saiu com uma base muito forte. Ele deve ter olhado, putz, esse cara é foda demais. Eu preciso dele. E é aí que é a jogada. Ele não foi, eu vou te transformar num astro. Não, a gente vai fazer filme junto. E você vai me deixar maluco com o personagemzinho, com a babá lá do Magnolia.
Continuando aqui no assunto do PTA, certo? Bug Nights foi um filme que eu assisti quando saiu em VHS.
Eu também, 97, Bug Nights, pois Prazer é. Sem Limites.
Saiu aqui no Brasil em 98, mais ou menos, em VHS. Porque Bug Nights não era exatamente o tipo de filme que você via passando no circuito.
No cinema, exatamente. Que era sobre a indústria pornô, né? Tinha muita nudez e tudo, não era
chegar
fácil,
em Fortaleza,
não.
Era complicado também. Eu tava assistindo um filme da Warner, lançado um pouco antes, e eu vi o trailer e curti. Até porque... 98 eu tinha 12 anos, então ainda era aquela época pré-internet cheia de pornografia. Então é aquela época que o moleque pega qualquer coisa que possa ter peitinhos e vai atrás, né?
Exatamente, concordo.
Pois bem, aí eu comecei a assistir Magnolia, que foi o meu primeiro filme do PTA. Até porque o outro tinha sido Jogada de Risco e foi pouquíssimo visto.
Exato.
E chamou atenção aquele personagem estranho, sabe, do Scottie. É sempre fascinado pelo personagem do Mark Wahlberg.
Gay, né? Faz um gay apaixonado pelo Mark Wahlberg, né?
E aí que tá. Na maioria das vezes você... Até aquele ponto, você via... A maioria dos gays que apareciam em cena eram aqueles caras bem estereotipados. Como o Kevin Smith mostrou no Procurando CM, por exemplo. Uhum. Aquilo era um estereótipo danado. E você viu no Scott, do Philip Seymour Hoffman, uma doçura, sabe? Existia uma doçura nos sentimentos que ele tinha pelo personagem de Mark Wahlberg, pelo Dick Tickler, mas que ele sabia que nunca podia se concretizar.
You want to get inside? When did you get this? Yesterday. Oh, actually, I had it painted yesterday, so it might paint, like, still be kind of stickier.
This is great, man.
Yeah.
This is really great.
You want to go for a ride, or?
Wait. Fuck, hell, how much time is up?
I'm sorry,
what
sir.
What the hell is the matter with you?
I'm sorry.
Why did you do that, Scotty?
You look at me sometimes.
What?
I want to know if you like me.
Well, of course. Yeah, I like you, Scotty.
Can I kiss you?
Scotty, I don't...
Please, can I kiss you on the mouth?
No!
Please let me.
Scotty!
I'm really sorry. I didn't mean to grab you like that or scare you or anything.
It's all right, man.
Do you want to kiss me or...
Scotty!
No?
What's the matter with you?
I forget it. I'm really drunk. Really, I am. I'm out of my head. I'm really wasted. Really, Dirk, yeah, I'm really just wasted. That. I'm crazy right now. I'm really crazy.
Do you want to go back inside?
All right. I'm a fucking idiot. I'm a fucking idiot.
Existia um quê de sensibilidade ali que você ficava tocado pelo arco dele.
É, mas que tem um estereótipozinho também.
Porque o filme é um pouco de época, né? É dos anos 70
acho
ali.
Que
então...
o filme, mas nesse caso, o filme que puxou o estereótipo dele. O que nunca a gente pode reclamar do Hoffman é de estereótipo não forçado, digamos assim. Porque, porra, o cara é quase um albino, né?
Isso.
É um semi-albino que sempre foi gordo. Desde o primeiro filme ele foi gordo.
Exatamente, ele sempre foi gordo.
É contra a cultura,
já, né? Já tá estereotipado, né, na verdade.
Então, é até contra a cultura, se você pensar bem. O cara é um gordo, albino, baixo, que não é galã, cara. Você pega as fotos dele, você busca ele em posições mais sexy, mais galã, que todo ator tem, né?
Que são as glamour shots. As glamour shots, que eles vão lá pra
o glamour shot, né? Ele fica parecendo Papai Noel, cara.
Agora deixa eu te perguntar, já que tu tocou nesse assunto do gordo em si, porque... não, porque é uma coisa curiosa que a gente não vê. A gente consegue ver o gordo fazendo sucesso em comédia, né? A gente não vê drama, o cara sendo premiadíssimo, sabe? Quem é um gordo premiadíssimo?
O Jack Brando. Black no universo dele.
Ah, Marlon Brando. Marlon Brando era premiado na época que ele era magro, né?
Não, Marlon Brando tava gordaço em Apocalipse Now.
Tá, mas aí.
Não, mas ele,
mas
não
ele
é
só aparecia a cabeça, né?
Exatamente.
Era só a cabeça. Mas aí, Jurandir, eu acho que esse é justamente o ponto. Ele transcendia a gordice.
Exatamente, ele transcendia
você
a
olhava própria, pra ele?
A própria luz. Que ele era um cara que você olhava no escuro, ele tava brilhando, né? O cara amarelo.
Ele, ponta a ponta, né?
Ele era, acima de tudo, ele era um personagem. Você via uma pessoa. É. Que é o lance que eles estavam falando aí do Bug Nights. Que é o lance. Eu achei que ele foi um dos melhores personagens. Justamente porque ele deixou pra trás a parte do estereótipo. E ele era o cara apaixonado. Você via uma paixão quase assim. Porra, que foda. O cara tá ali e ele não vai fazer nada. Você sabe que ele não vai fazer nada. Não. Porque ele sabe que não vai rolar. E você entra naquela angústia dele, você sente isso nele. Que é o bacana. Então o peso dele, o tamanho, o formato, era o de menos.
Exatamente. O talento sobressaía, né, cara? Impressionante.
É, você pega o. No próprio. No dúvida, né? O Doubt. Uhum. Ele tá lá com a batina e a batina meio que, né, exacerba a questão do peso.
É assim.
Mas ele é aquele tipo de ator, eu acho que é que nem o DiCaprio no Lobo de Wall Street. Você não consegue parar de olhar pro cara dele. E o Seymour Hoffman é isso. Ele começa a se mexer, ele mexe na barba, o rosto dele muda, eu fico com ele, eu tô ali em cima. Eu tô olhando o que ele faz, eu não tô olhando pro resto. Então pode ser uma defesa boba de fanboy, mas, porra, ele é um cara que nunca me fez, olha, tá gordo. Né, ela contou uma piada ruim, eu vou olhar pro sapato dele. Não, as falas dele faziam sentido. O trabalho dele, você sentia ele permeando no filme.
Mas quando eu falo o lance dele ser gordo. É justamente isso mesmo, Barreto. Porque ele, diferente de outros atores que ficam gordos para determinados papéis ou envelhecem e ficam gordos, o Philip Seymour Hoffman, ele é gordo, de fato, ponto. Gordo, sempre gordo, desde o primeiro filme gordo. Ele estava pronto pro estereótipo dos estereótipos, que é, como a gente até já citou, e ele até quase vai por essa linha, o gordo estranho, por conta das cores bizarras dele, né, do cabelo, da pele, muito branco, muito albino, do gordo, bizarro, engraçadinho, entendeu? E ele foi quando deveria ser, e não foi quando até deveria ser, o que é também interessante. Então ele mostra, e aí você falou muito bem, ele mostra justamente isso, não tem esse lance de galã, cara. Você tá na mão do diretor certo, com o roteiro certo, e com os trejeitos certos. Observem, todos os filmes do Hoffman, ele tem diversos trejeitos, mas nunca repetidos.
Barreto, tu falou agora da questão do humor dele, e o PH também tocou. Me lembrou daquele filme Eu Quero Ficar com Polly, com o Ben Stiller e a Jennifer Aniston.
É que ele atua pra cacete, cai, ele rola no chão.
Pois é, ele faz um humor físico muito bom no filme. E o clímax do filme é todo dele. Ele não é o protagonista do filme, mas ele basicamente ele rouba o clímax do filme pra ele. Ele tá fazendo esse papel de escada, o papel de melhor amigo do personagem principal.
Sim.
Que, basicamente, em quase toda comédia romântica, você tem o melhor amigo do personagem principal fazendo coisas bizarras e roubando a cena. Só que ele faz isso com aquela carga de ator dramático, com vários... quase como um ícone do cinema indie. E faz isso sem perder qualquer dignidade, entre aspas.
É que você tá falando, é Real Madrid contra a crise de Piracicaba, né?
Uhum.
Tipo, o Seymour Hoffman contra o Ben Stiller. Eu gosto do Ben Stiller, mas vamos com calma, né?
Não, mas isso é interessante, Barreto. A questão é...
Mas aí você vê,
não tá nem aí, que é o Ben Stiller, entendeu?
É, mas aí que tá. Pega o Pat Adams. Ele bate de frente com o Robin Williams.
Sim.
E por quê? São dois atores arrebentando no filme. E eu gosto até pra falar um pouquinho disso, o Pat Adams foi a primeira vez que eu vi o Philip Seymour Hoffman. Eu não tinha visto o Dude ainda não conhecia o Big Lebowski, uhum. E eu ainda não tinha visto o filme do PTA, eu só tinha visto o Pat Adams, e eu já fiquei com aquela de pô, mas que Mauricinho corno, safado, sem vergonha, quer bater nele, e aí no final, pô,
merda, né?
É, ó, o gordo bobo, ó lá, tá com inveja do cara que é médico de verdade. E eu adorei, eu já fiquei com aquela, pô, esse cara é bacana. E eu tenho esse lance de ficar atrás de grandes coadjuvantes, sabe? Tipo, você pega o David Morse, que foi o maior coadjuvante da década de metade de 80 e 90, ele tava em todos os filmes. E você começa a ver esses caras aparecendo e você percebe a função dele. Só que ele foi além, né? Dele chegar ao ponto de, por exemplo, ter o Mestre, que é um filme dele, com direito à cena íntima com a Amy Adams e tudo mais. Então é um cara que... qualquer personagem que você jogava na mão dele, saía alguma coisa boa. Ele me lembra muito o Stanley Tucci. Eu acho que tem muito a ver, assim, e curiosamente os dois estão nos Jogos Vorazes, né? Mas você pega, são dois atores que dificilmente você vê um papel escorregar. eles sempre trazem alguma coisa super nova e válida pro personagem, e isso que eu curtia bastante, assim, que eu curto no que ele faz. Pô, eu adorei, ele fez uma participação mínima no último Jogos Vorazes, mas eu fiquei intrigadíssimo, porque o cara mudou a minha visão daquele filme, quando ele começou a trabalhar.
Foi um papel pequeno, mas extremamente relevante pro filme, né, cara?
Uhum. Exato.
Achei muito legal a participação dele. Ainda bem que quase que 90% das cenas dele, das duas continuações, pra finalizar a franquia, já estavam filmadas, né?
As cenas da parte 2 já estavam todas ok.
Né? É, mas faltava uma semana, né?
Não. 9 dias de filmagem, pra ser exato.
Exatamente. É Plutarco o nome do personagem dele lá no...
Isso. É o Plutar... Como é? Plutar...
Heavy Bee.
Mas vamos dar sequência aqui, porque ele tem muito filme. A gente comentou rapidamente o Grande Lebowski, né? Ele fez um papel lá, dude, nesse filmaço do Jeff Bridges.
I'm the dude.
E você vê, aí ele faz outro Maurício estranho, mas é o secretário do outro Lebowski, e é o cara que tá ali intermediando a sacanagem, e ele fica mexendo no óculos, ele me dá nervoso, porque ele fica fazendo coisas e vai e faz... Né? Realiza, filho.
Eu acho que a gente poderia falar da... considerada por mim, pelo menos, a obra-prima de Paul Thomas Anderson, que é Magnolia, né? O papel do Philip Seymour Hoffman nesse filme é extremamente tocante, assim como de todos os personagens, né? A gente não pode destacar só o Seymour Hoffman nesse filme, porque o papel dele é importante. Esse programa é em função dele, né? Do Seymour Hoffman. Mas todo mundo ali tem um papel importante, né? E o Paul Thomas Anderson, ele... Se tem um diretor que sempre soube valorizar o seu elenco, é o Paul Thomas Anderson, né?
Inclusive, Juras, o Djalma Oliveira de Amorim fala... Magnolia, ponto.
A Laís também, Capelosi, disse Magnolia, ponto. Quando assim, porque é engraçado quando... Você já fez essa reflexão, pensar no seu ator favorito e vi um nome na cabeça e ponto final? O nome do filme, né? Tem muita gente que fez isso, né?
Tem duas coisas sobre Magnolia que tem que ser destacadas em relação ao Philip Seymour Hoffman, certo? Primeiro, o fato do personagem se chamar Phil, que é como os amigos que chamam ele na intimidade. Isso. Já denota uma coisa: o papel foi escrito pra ele. Ponto.
Look, there's no number for Frank in any of real stuff. You know, and he's pretty out of it. I mean, like I said, he's dying. Dying of cancer. So.
What kind of cancer?
Oh, it's brain and lung.
My mother had breast cancer.
Oh, I'm sorry. Is she all right? Is she...
Oh, she's fine now.
Oh, that's good.
Yeah, it was scary though.
Oh, it's a hell of a disease.
Oh, it sure is.
Yeah.
So why call me?
I know this sounds silly. And I know that I might sound ridiculous, like this is the scene of the movie where the guy's trying to get a hold of the long-lost son, you know, but this is that scene. This is that scene. And I think they have those scenes in movies because they're true, you know, because they really happen. And you gotta believe me, this is really happening. I mean, I can give you my number and you can go check with whoever you gotta check with and call me back, but do not leave me hanging on this. All right, please. I'm just, please. See, this is the scene of the movie where you help me out.
Mas antes gostou tanto dele no Boogie Nights, né? A relação já estava bem estreita, né? Que o Paul Thomas Anderson é um cara que filma muito rápido, né?
Uhum.
Mas ele sempre soube escolher bem o seu elenco e o Seymour Hoffman sempre estava lá junto, né?
Segundo, a chuva de sapos.
Sim, claro.
E eu vou dizer por quê. Todos os personagens de Magnolia, quando estão no meio da chuva de sapos, eles quase não notam a chuva de sapos. Eles sofrem as consequências dela, mas é uma coisa que está acontecendo.
Uhum.
O Phil Farman é o único personagem normal de Magnolia por reagir da seguinte maneira. Oh, meu Deus, estão chovendo sapos.
É verdade, ele é o único que fala, na verdade, né?
Ele é o único que... Puta que pariu, estão chovendo sapos. E essa é a beleza do personagem do Philip Seymour Hoffman nesse filme. Ele é um cara normal. Ele representa a audiência. É o cara que fazia o que o cara que representa o que o homem médio faria naquela situação. É um cara gentil, é um cara tranquilo.
Ele era um enfermeiro, né? Que tava cuidando do pai do Tom Cruise, né?
Isso. E ele é o cara que representa a gentileza, representa a tranquilidade. Ele é um mar de serenidade, no universo de loucura que é o mundo de Magnolia.
Exatamente. O Reinaldo César aqui no Facebook fala um negócio interessante, viu, ô Juras? Pois é, a gente às vezes não pensa nisso, tá? Ele fala que o Philip Seymour Hoffman é bom porque ele consegue fazer vários tipos de personagem, como a gente vem falando. E que é essa a função do ator, ser várias coisas.
Sim.
É. Né? Ele diz que a função do ator é ser um investigador em entrevistas. Então era isso que ele pensava, que ele estava investigando.
O próprio Philip Hoffman faz isso.
O Philip Seymour Hoffman dizia isso, de que o ator é um investigador. Então o que ele fazia era investigar a vida desses personagens e mostrar as nuances que ele achava relevante. Então ele se dizia que ele investigava o que ele estava fazendo.
Ele fez a sua participação lá no talentoso Ripley, né? Que é um Boa. Filmaço também. É. Eu posso puxar aqui um filme que eu acho que pouca gente viu, mas que é muito bom e merece ser visto.
Ah.
Ninguém é Perfeito.
Então.
Em inglês, é?
Flawless. É do... E eu não acredito que eu vou dizer isso no Rapadura Cast, mas é um filme que eu gosto muito do Joel Schumacher.
Joel Schumacher, exatamente.
Siqueira, olha aí, ó.
Pessoal que odeia as críticas do Siqueira, começa, vai pra cima.
Joel Schumacher é um excelente diretor, injustiçado pela franquia Batman, tá?
Aham. Vou fazer aqui. Eu assisti, eu vi uns pedaços ontem de novo, dá vontade de socar. Então não dá.
Não, olha. Mas não. É porque você... A questão da memória curta, né? O pessoal esquece aquele Tigerland, esquece Por um Fio lá com o Colin Farrell.
Eu gosto do Tigerland, eu adoro.
Esquece O Tempo de Matar. Putz, eu só digo que o Josh Mark tem muito
filme. Eu não tô criticando ele, eu tô criticando o Batman dele.
E esquece desse filme, que é simplesmente genial. É, o filme é sobre um policial ultraconservador que sofre um AVC e vai pra um programa de reabilitação, que inclui lições de canto, porque ele perdeu boa parte da coordenação motora dele, inclusive tá difícil de falar, e quem vai cuidar dele é uma drag queen, que é vizinho dele, que a drag queen é vivida pelo filho de Simon Hoffman.
You're gay, that's why I sent her back, aren't you ashamed? All right, listen, you're right. We are different, but not in the way that you mean. We're different, because you are all ashamed of us, and we are not ashamed of you. Mm-hmm. All right, because as long as you get down on those Banana Republican knees and suck dick, honey... You're all my sisters. And I love you. I do. God bless you. And fuck off.
Tem uma cena angustiante no final, no qual o personagem de Seu Ralph está sendo atacado. E você vê o personagem do Robert De Niro fazendo de tudo para conseguir ajudar, mesmo com todas as deficiências que ele possui. O filme é tocante, o filme é muito, muito, muito sensível. E tem interpretações fenomenais de dois atores excelentes, que é o Philip Seymour Hoffman, que a gente já tá falando aqui, e o De Niro. Coisa que a atuação fantástica do De Niro tá se tornando cada vez mais rara.
Aliás, a Vitória Strauss aqui no Facebook fala que o filme preferido dela é justamente o Flowers, o Ninguém é Perfeito. Ela diz aqui que pra variar, uma atuação incrível, que ele entende e sente a delicadeza e a coragem do personagem. Fora que algumas das cenas foram de improviso, o que me encanta mais ainda. Aí, Ninguém é Perfeito.
Pois é.
Vamos falar do filme que é responsável por uma geração de jornalistas. Quase famosos.
Filme da minha vida.
Philip Seymour Hoffman fazendo um papel de um crítico musical, um crítico crítico/jornalista musical.
Primeiro jornalista da carreira dele, né?
Peraí. Se você for colocar só como crítico musical e tudo, eu acho que o Barreto vai ter uma síncope.
Não, ele é um guru da música. Ele é o cara que entendia de tudo, é o cara que viveu o rock, que era um teórico do rock and roll. Então, né, Lester Bangs, puta, as lições que ele dá, cara.
A lição do Uncu.
Oh, man. You made friends with him. See, friendship is the booze they feed you. They want you to get drunk and feel like you belong.
Well, it was fun.
Because they make you feel cool. And hey, I met you. You are not cool.
I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't.
Right, because we are uncool. Now, while women will always be a problem for guys like us, most of the great art in the world is about that very problem. Hey, good-looking people, they got no spine. Their art never lasts. Then they get the girls. But we're smarter.
I'm glad you were home.
I'm always home. I'm uncool.
Me too.
You're doing great. Yeah. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're uncool. That's my advice to you. And I know you think these guys are your friends. If you want to be a true friend to them, be honest and unmerciful.
O personagem escrevendo, acho que muita gente pegou um caderninho, deixa eu escrever o que ele tá falando, porque é legal.
É uma coisa, né, porque ele definiu não só o personagem, mas ele começou a definir os conceitos do próprio diretor, que eu esqueci o nome, qual é o nome dele?
Pelo amor de Deus, o melhor diretor de Hollywood, Cameron Crowe.
Fugiu, Jurandir, fugiu.
Cameron Crowe.
Ele não só definiu o personagem, mas como definiu o pensamento do Cameron Crowe em relação ao que era música, ao que era o entretenimento e ao que era ser legal ou não legal.
Olha, deposando não, mas não foi o foursome do alter ego do Cameron Crowe que eu invejei mais em Quase Famosos. É, foi os momentos em que o Lester Banks aparece em cena e começa a basicamente delinear os rumos da vida dele, do protagonista, que para todos os efeitos e propósitos é o Cameron Crowe.
Claro.
Certo? E você vê o cuidado da composição do Philip Seymour Hoffman. É, como ele estudou os trejeitos, a fala, a voz, o conhecimento do Lester Banks, você vê como o Philip Seymour Hoffman é um ator que vai fazer falta em muito.
Tudo que ele falava tinha muita relevância, né?
É, tinha peso, né?
Não.
E aqui nos comentários, talvez o filme mais citado dele, cara.
Quase Famosos,
né? Com Magnolia, tá?
Quase Famosos e Magnolia são os dois filmes mais lembrados. E o Mestre, né? O Mestre tem muita gente falando aí.
É interessante que visualmente, não sei se tu concorda, Barreto. Eu acho que visualmente ele é onde ele está mais diferente do genótipo que ele carrega por aí, entendeu?
Tava, porque o cabelo tava diferente, a própria postura dele. Esse papel é interessante porque, diferente dos outros papéis dele, ele tem, da maioria dos papéis dele, ele tem uma certeza tão grande no que ele tá dizendo, no que ele carrega, que
ele gosta daquilo que ele tá falando, né?
É, exatamente, ele acredita naquilo que ele tá falando, ele não usa, ele não precisa do trejeito, o maior trejeito é ele olhar pro moleque e ficar, putz, não, você tá zoando na minha cara. Ele é mais indignado, porque ele é o jornalista pé no chão, e ele fala, não acredito que esse moleque tá entrando no meio do rock and roll na época que ele tava entrando. Então, ele deixou de lado o trejeito, ele deixou de lado aquela gentileza que o Siqueira comentou dos personagens mais sensíveis, e ele tá num personagem extremamente...
Escrachado.
Não, acho que é escrachado não, pega. Ele tá centrado, ele tá, ó, essa é a real. Escuta. Vai acontecer. Porque ele não fala uma coisa que dá errado. Porque o personagem, tudo que ele fala dá certo. Ele fala que eles vão pegar o William, vão ficar amigo dele, vão oferecer coisas pra ele, vão confiar nele. Ele fala como é que a Rolling Stone vai se comportar. Ele é um guru, ele é o cara que aparece e olha, a sua vida é essa.
É o Obi-Wan Kenobi do rock.
É o Obi-Wan Kenobi, e é fantástico. Porra. E aí, não tem como não gostar desse cara, que ele aparece, ele dá a real, e de um jeito que você fala, putz, não é que o rock era isso mesmo? Uma das falas que eu mais gosto dele nesse filme é quando ele fala, cara, o rock and roll acabou, você chegou pra estribuchada final, né? Morreu, agora virou comercial, agora é outra coisa. E ele tava realmente decretando o fim de uma era, né? E quem mais do que um moleque de 15 anos pra mostrar que era o fim de uma era? É como você chegar na década de no começo da década de 90 e falar, oh, eu sou o primeiro blogueiro, eu vou começar a fazer coisas danosas. Então ele passou o bastão. E, porra, que carga, né? O personagem passar o bastão de uma era, assim, pra quem tava assistindo.
Verdade. Todo grande ator que acaba morrendo, ator, atriz que acaba morrendo, diretor, né? A gente sempre acaba pegando um filme dessa filmografia que meio que previa os últimos passos daquela pessoa, né? O que é que... Putz, é estranho, né? Aquele filme mostra justamente o que aconteceu com ele no futuro, né? A gente pode pegar que é o caso do Com Amor, Lisa, que é um filme, putz, que mostra ele é casado, apaixonado, e a esposa dele morre, e ele fica numa deprê tão absurda que ele começa a usar drogas e ficar muito mal, e aí é que ele começa a enfrentar a morte e os objetivos de se vale a pena ou não continuar a vida, e o que é que faz mudar o objetivo dele, né? E é mais ou menos o que aconteceu com ele, né? Porque todas as informações que a gente tem é que ele tava realmente muito mal com a separação dele da mulher, né?
É, e é por isso que às vezes muitos desses caras escolhem alguns papéis até pra exorcizar demônios, né? Eu lembro uma vez que eu tava conversando com o Forrest Whitaker e ele tinha feito um monte de papel de policial, foi logo depois do Amin, e ele falou, ah, eu quero investigar as influências do poder e tal. E muito ator faz isso, eles querem, às vezes, tirar alguma coisa que eles estão pensando da cabeça, o melhor jeito é transferir pro personagem, né? Porque você vai lá, resolve o filme e acabou, pronto. Já pensei no que eu tinha que pensar no assunto, vamos pro próximo.
Exatamente.
Acho que às vezes acaba sendo uma ferramenta psicológica.
É só que no filme a droga que ele era viciado em cheirar gasolina. Era até um vício um pouco incomum, né? Considerado os outros vícios que tem por aí. Inclusive o próprio vício do ator, né? Que era a heroína. Que é uma droga. Eu pensava que tinha passado um pouco.
Incrível, que é a droga do Rock, né?
Exatamente.
É a droga que morre quando o Rock morre, né?
Exatamente.
E juras? É, puxando o Com Amor, Lisa, ele foi o primeiro dos quatro filmes que o Philip Seymour Hoffman fez em 2002, e foi um puta ano pra ele.
Verdade, foi um grande ano
ele
mesmo.
Ele fez quatro filmões. Ele voltou a trabalhar com o Paul Thomas Anderson em Embriagado de Amor, fazendo o Jim Turmoil, que é um dos personagens mais surtados da filmografia do PTA.
Loucaço, trejeitos a mil.
É, surtadíssimo, um dos vilões mais
pica-pau de um lado pro outro, maluco.
Um dos vilões mais fodas que eu já vi. Completamente maluco. E o cara, o esquema
tem um dragão vermelho também, né?
Pois é, tem um dragão vermelho que eu gosto do filme, pra mim é o meu segundo na lista do Hannibal.
Então é Silêncio dos Inocentes, é Dragão Vermelho
e Hannibal.
Hannibal.
É. E a cena dele com Ralph Fiennes é genial, com a revelação do dragão vermelho.
Também de aquela tatuagem gigante nas costas do Ralph Fiennes, né?
Isso.
Que legal.
É uma cena assustadora, uma cena visceral, uma cena que você realmente sente o pânico nos olhos do Philip Seymour Hoffman.
No mesmo ano, ele fez o Embriagado de Amor, que ele é um cara loucaço. No Dragão Vermelho, ele é o cara que tem que ser contido na cena mais louca do filme, né?
Exatamente.
E o outro filme que ele fez em 2002, que também vale a pena ser visto, é A Última Noite do Spike Lee. Ele tem um papel pequeno.
Mas é um puta de um filme, cara.
E é aquela coisa, o papel dele é relativamente pequeno, é o melhor amigo, um dos melhores amigos normais do personagem do Edward Norton.
Que aparece só bebendo no filme.
Mas eles são os dois grandes nomes do elenco, né?
Uhum.
É que tem o Barry Pepper também, né, e a Rosario Dawson antes de ficar famosona.
E a Anne Paquin depois do Oscar, mas naquela fase ainda meio esquisita. E
aí ela saiu dessa fase?
Depois do True Blood ali,
ela,
né?
Juntou os dentes?
É.
E aí é que tá. O Philip Seymour Hoffman faz um professor que tem na Anna Paquin um objeto de desejo dele, que é uma aluna que basicamente se joga em cima dele. E é um relacionamento
toda menina se joga e pula fora, né?
Pois é. É um relacionamento meio esquisito.
Também se Anna Paquin se jogasse, eu vou deixar passar direto.
É aquela, né? Ela vai dar um moche no chão, você sai da frente. Poste.
E é um filme que o Philip Seymour Hoffman ele encarna muito bem esse papel de pano de fundo, é um papel que...
É, se a gente for andar na filmografia dele, tem um papel que ele fez lá no Cold Mountain, que ele faz um reverendo que é uma prévia de uns dois papéis do que mestre, ele vai fazer de parecido, assim, né? Porque lá no Dúvida ele faz um padre, lá no Mestre ele é uma mistura de um reverendo padre-pastor.
Da selva, né? É. Lost, né?
Até porque no Mestre ali Lost, é uma espécie de uma nova religião, né? Então acaba sendo...
É, no Cold Mountain é uma parada meio X-Men, né? X-Men, na verdade.
Tem uma coisa interessante que o Seymour Hoffman falava sobre religião, que ele falava assim, você pode olhar tudo como um culto, qualquer coisa tem um aspecto de culto. E culto no sentido, né, de aquele grupinho e tal. E as igrejas são um dos maiores cultos no seu próprio jeito, mas são cultos. Então, você vê, essa era a visão dele de religião. Ele olhava como aquela coisa do eu vou buscar aqui o meu rebanho e vou fazer com que eles sigam a vida que eu acho certa. Que essa é a função do líder do culto, né, do líder cultista. Não o culto, né, de missa, mas o culto de, né, como coisa de culto, culto de maluco, às vezes. Então, ele via por esse aspecto. E esse é o mestre, né? Isso é o mestre e é isso que o PTA acaba trabalhando sem ele. No Sangue Negro com o maluco do Paul Dano, que aliás só faz maluco,
É outro que podia gerar um cast qualquer dia. É cast maluco, né? Paul Dano ia ficar lá, os três primeiros.
Tipo no Suspeitos recente aí, que um maluco do cara, né?
Aí só faz doido. Mas enfim, essa era a visão dele sobre papéis religiosos. E aí a gente pode pensar no Doubt, né? O que, que ele faz ali.
Exatamente, mas a gente chega lá porque antes, em 2005, veio o filme que foi responsável por dar o seu primeiro e único Oscar, né? Que foi o Capote, né?
O Capote.
O grande filme, assim, pra destaque de mídia, pra destaque de premiação. Ele ganhou muitos prêmios por causa do Capote, fazendo Truman Capote, né?
Porque aí eu acho que o Hoffman traz o que, pra mim, ele tem de melhor. O Hoffman, ele é puta ator e tudo mais, mas antes de qualquer coisa, um puta imitador. Né? E,
ele sumiu no papel, ele sumiu.
Cara, quem é aquele ator? E não tá gordo, pois é. Ele fica mais chupado, né, no filme. Mais liso, a cara mais lisa. Cara, de onde é que ele tirou aquela voz? Tava dublando por cima?
And he said, I feel like you're spiting me. I do you think I took this job to spite you? I was writing the script as they were filming all that time in Italy, and I worked like mad all day long and then dashed down to the bar around midnight to end in the next day's scenes. And Humphrey had just about moved into the hotel bar.
Humphrey Bogart.
Where he and John.
John Huston.
They drank every night. And I mean drank, you know, like famished water buffaloes. Well, I'd only just handed them the final scene when the bellhop told me I had a phone call. And it was my stepfather, Joe Capote, calling to say that my mother had died. I flew home to New York, terribly distraught. But when I got to the apartment, I could see that Joe was in even worse shape than I was. He grabbed my hand and he said to me, talk. Hey, talk about anything. You know? I mean, any subject in the world. Don't worry whether it'll interest me or not. Just talk.
Impressionante, né?
Tá tão cara, o que é isso, cara? Você vê uma entrevista, você vê alguma coisa do Capote de verdade, do Capote de verdade, o Truman mesmo? Cara, quem é quem?
E aí tem uma outra citação dele aqui, que ele comenta que os atores são responsáveis pelas pessoas que eles incorporam, no caso do Capote. Ele sentia uma grande responsabilidade pelo fato de estar retratando alguém que foi vivo ou que está vivo, enfim, que é parte da história. Porque isso, o personagem do mestre também é real.
E gerou um puta respeito, né, o Truman.
Exato.
A personalidade do Truman Capote é um puta respeito, ao ponto de, sei lá, talvez ele deve ter feito algumas cenas milhares de vezes pra ficar exatamente do jeito que ele enxerga o Truman Capote.
É impressionante porque ele tá muito diferente de praticamente todos os papéis que ele fez na carreira dele, não.
Olha, se você pegar o Lester Banks e ver o cuidado que ele teve na composição de criar o Lester Banks pra uma participação de 5 ou 6 minutos, você vê o quanto ele deve ter imergido no personagem do Truman Capote, na persona do Truman Capote, pra um filme inteiro. E outra coisa, ele é um filme que ele foi também produtor executivo. Ele tinha um stake no filme, ele tinha um risco. Ele acreditava na história, ele acreditava no roteiro, ele sabia que o Truman Capote podia sair de ser um jornalista, de estar retratando os fatos de maneira passiva e se tornar um personagem ativo e uma história interessante.
Eu acho que o Truman Capote, o verdadeiro, ele foi um dos únicos caras que viajou no tempo, assistiu o filme e voltou pra ser igual que é o Hoffman no Truman Capote, entendeu?
Porque... Wibbly wobbly timey wimey.
Tá muito parecido,
né? Não,
pronto, chegamos em Doctor Who. Sabe quando você percebe isso, PH? Só você olhar o trailer do A Most Wanted Man, que é um dos filmes mais recentes dele. E tem a cena do trailer, tem um imigrante que é preso na Alemanha e ele é o interrogador e tal. O que esse cara faz sentado numa cadeira, mexendo o rosto, mexendo com um cigarro e fazendo coisas, sim, e olhando para os lados, você olha para ele e fala, puta que pariu, nunca vi isso antes, assim, nele, né, que ele falava que ele não gostava de se repetir. E, pô, ele consegue transformar o ato de sentar e passar instruções pra alguém. É um manual, ele tá dando um manual. Já policial, quando lê os direitos, os direitos ficam calados, não sei o quê. Ele faz isso, fica legal. E quando o cara faz isso, fica legal, pô, não dá, né? O cara é muito bom. Então, é uma das características mais marcantes dele, de fato. É o que você falou, é levar a mão ao rosto, é o jeito como ele faz, é o fato de deixar a outra pessoa surgir. E por isso que eu chamo ele, sempre chamei ele de mestre, de um baita ator, porque ele faz isso como ninguém fazia.
É engraçado que o Seymour Hoffman, ele ganhou esse Oscar, ele estava disputando com o Heath Ledger lá, com o Brokeback Mountain, né, e o Joaquin Phoenix, pelo Johnny Cash lá, o Walk the Line, né? E é engraçado que o Seymour Hoffman e o Joaquin Phoenix vieram trabalhar juntos no Mesh, né? Anos depois, né?
E muito bem, ambos. A interação muito boa, inclusive. Que eu acho, aí eu queria até saber a opinião de vocês. O Joaquin Phoenix, ele tem um quezinho de Hoffman, sabe? Quezinho só. Ele consegue, porque ele também é um cara estranho, também é um cara que...
Ele é um cara extremo fora dos
padrões,
também,
sabe? Ele é extremo. Só uma coisa do Capote é... Depois eu fui atrás de ler sobre... Pô, eu não conhecia Truman Capote. Não faz parte
da minha... Ele transformou o jornalismo americano.
É, não faz parte da minha cultura, enfim. E eu lia o livro, né? O Capote, o nome do livro. Capote aqui no Ceará é um bicho de comer.
Yes. Mas...
Capote em São Paulo quando você cai.
Galinha da Angola.
Galinha da Angola, né? Mas eu li o livro mesmo do Truman, que foi baseado, né? Que o filme foi baseado nele. Quando eu li, eu não via mais o próprio jornalista. Eu vi o Philip Seymour Hoffman escrever pra mim. É absurdo. Foi uma transposição muito grande. Pra mim não existe mais.
Né? É que nem quando você tá lendo um livro e você já imagina os personagens com os atores, né?
Isso. Nesse caso, eu imaginava o Philip Seymour Hoffman escrevendo o livro.
Entendi. Pra mim. Entendi. Vamos lá, vamos dar sequência aqui na carreira do Seymour Hoffman. Ele... fez vários filmes, inclusive o filme seguinte, ele saindo desses filmes mais de arte, desses dramas e filmes que poucos conheciam, pra ir entrar no blockbuster, né? Seu primeiro grande blockbuster depois do Twister ali. Se considerar que o Twister era um mega blockbuster da época, dos anos 90, esse Júlio, sim...
Só fazer um levantamentozinho, desculpa. A gente vem, só porque eu acho válido isso aqui, tá?
Tá.
Em 2004, 2005, em 2005, a gente tem dele o Empire Falls, né? Quero Ficar com o Paul, Strands with Candy. E a gente tem o Cold Mountain em 2003. O Capote, ele foi filmado em 2004 e começo de 2005, tá? Ele foi filmado quase que simultaneamente a algumas cenas do Missão Impossível. Então nós temos um ator saindo de um personagem sei lá o quê... que é o do Capote, pra ir pra um outro personagem, sei lá o que é uma Missão Impossível, em meses de transição de personagem.
Exatamente, personagens extremamente diferentes, né? Se você for comparar os dois.
Tem ator grande que não faz isso, não se submete a fazer isso, cara.
E olha que quando saiu Missão Impossível 3, aliás, nos próprios trailers, a gente via os clipes, os trailers que saíam, e a gente ficava impressionado com o poder dramático que o Seymour Hoffman estava trazendo para a franquia Missão Impossível.
A voz.
Né? Um jeito forte de falar, né? Porque a gente... Se eu me lembro agora do trailer, tava lá o Tom Cruise espancado, sangrando, preso.
Isso.
E o Seymour Hoffman cobrando alguma coisa dele. Né? E a expressão forte dele. E quando a gente
assiste... crescendo, Júlio. Ele não crescendo. Ele começa exatamente. A alma e depois vai, 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 vai. The only way you're gonna get what you want is for you to... You think I'm playing? You think I'm playing? You don't think I'll do it? Where is it? Where the hell is it? Look at me. Where the hell is it? Look at me. Stay with me. Severin! Severin! I'm gonna kill you. I swear to God I'm gonna kill you. Eight! Please, don't do this. Just let it go. I promise you. I promise you. I can figure out how to get whatever you want. Nine! Please. Listen to me. I want to help you. I want to help you get whatever you want. But you got to do what's right. What you know is right. No. 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 Done. No!
engraçado que o Seymour Hoffman, ele acabou de ganhar um Oscar em Capote e vai para um filme blockbuster. Então, assim, aquela maldição que o pessoal fala, maldição do Oscar, você ganha o Oscar, o filme seguinte é uma merda. Não aconteceu com o Seymour Hoffman. Ele foi para Missão Impossível e deu muito certo, né? Vamos seguir, que o Seymour Hoffman tem muitos filmes. Ele tem uma sequência de filmes bons, né? Os Jogos do Poder, que ele foi indicado ao Oscar também.
É difícil pular os filmes do Hoffman.
Exatamente. Até o Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto é outro filme também que é muito bom dele.
Mas o Cinedoc também é outro sensacional.
Juras, eu gosto muito dos Jogos do Poder pelo fato dele ser um filme que mostra o Hoffman brincando com a questão de... Você vê o personagem de Tom Hanks? Você não tem cara de agente da CIA. Pois é.
É, mas... o Charlie Wilson's War?
É isso.
Exatamente.
É bom.
Tá. Pronto, você, o personagem do Tom Hanks olha pra ele e diz: tu não tem cara de agente da CIA. Pois é, mas eu sou.
Né?
Foda-se.
Mas eu sou. Assim, né?
É. E é um filme muito bacana que você tem o personagem dele. Pô, você imagina um agente da CIA chamado Gus Avrakotos? E um personagem tipo de filho da puta que gosta de agir desse jeito, sabe? Ele gosta de ser assim: eu sou desse jeito, eu sou assim. E foda-se você. E as interações dele com o Tom Hanks são muito bacanas de assistir. É um puta filme.
Sim, e mais um filme que o personagem dá aquela voz de relevância histórica, de olha, o que eu estou falando vai acontecer. Não. Porque ele avisa, olha, o Afeganistão é assim, se você não construir o país agora, vai voltar pra morder. Uhum. E adivinha de onde saiu toda a zica que, né, assolou os Estados Unidos? Exatamente de lá. Quer dizer, ele era a voz da história tentando convencer um personagem que a gente sabe que não vai ser convencido. E, pô, o PH tava falando isso da voz dele, né? Ele tinha uma imposição, um jeito de se portar em cena, que você vê o Tom Hanks ali e ele não perdia na cena, né? Ele ficava tão forte quanto o personagem deveria ser, não ele importava quem muito. Tava do outro lado, ele se impunha demais, exatamente. Não.
Esse, Até que o Diabo Saiba que Você Está Morto, é o último filme do Sidney Lumet, e ele tá muito bem nesse filme, mas eu destaco o Cinedoc no Nova York, porque é o filme dirigido e roteirizado pelo Kaufman, né? E o Seymour Hoffman tá muito bem, cara.
E jura, se tem outro detalhe... Tem outro detalhe que é o seguinte, o Seymour Hoffman é o filme, certo? Não tem como desassociar, o Seymour Hoffman é esse filme. Até mesmo o fato de que você tem um grande diretor de teatro, você vê o Seymour Hoffman utilizando aqui o amor dele pelas artes cênicas, o amor dele Exato. Pelo palco, no próprio filme. Uma das coisas fodas de você morar aqui no Brasil, e disso que você tá parecendo que tá chato, reclamando, é que você não consegue ver essas montagens desses grandes atores hollywoodianos. Você tem que se deslocar para os Estados Unidos, ver isso na Broadway.
Exatamente. Até a gente não consegue ver esses caras, né, atuando pois
em
teatro.
Não, né? não chega nem em registro aqui. Não chega nem em registro em DVD, Blu-ray. Não chega aqui.
Até para a gente aqui é difícil, viu, Sicas? Porque quando as peças off-Broadway vêm, elas vêm sem os caras, né? Pois então, quando a gente quer ver isso, tem mesmo que ir para Nova York. Não tem jeito.
Com reserva, né?
Ou é Nova York ou é Londres, né?
Pois é. E, pô, ver o amor que o Seymour Hoffman coloca pelo teatro nesse filme, dá vontade de ver uma das peças dele.
E ele fala que é o filme preferido, assim, não que os outros, que o Capote não seja importante e tudo mais, mas que ele fala que é o filme que ele mais, como é que eu posso dizer? Ele usou a expressão que é o filme mais querido dele, né? It's a lovely movie for me. Então é o filme mais que ele tem mais carinho, digamos assim.
É, porque o Capote é aquela coisa de ser, né, de ter que carregar o filme nas costas e ser o personagem e tudo mais. No Cinedoc, ele é muito mais alma, parece, sabe? E ele tem chance de atuar. Né? E ele atua. Ele tem um elenco tão amor assim, cara. Porque é Catherine Keener, Samantha Morton, a Emily Watson. Não para de aparecer um monte de atriz maravilhosa perto dele. Então tudo que ele faz acaba, né, a cena do avião com a Hope Davis, que é muito doido tudo que ele fala, assim, você sente aquele cara não só colocando um amor, mas realmente reagindo àquelas situações. Pô, eu acho que é um dos filmes mais sinceros, assim, mais pessoais dele, e aí, agora que você tá falando isso, faz todo sentido, pô. Porque você vê esse carinho, você vê essa responsabilidade que eu comentei antes. Né, atuar para ele era uma coisa além, não era só um trabalho, como infelizmente eu vejo em muito ator aqui. Não era um trabalho, era o que transformava ele em quem ele era.
Exatamente.
Então, há 2 anos atrás ele tava fazendo vilão em Missão Impossível, só para lembrar, tá?
Ué,
Só pra lembrar.
Tem que pagar as contas, né, PH? Tem que reformar o banheiro.
Não, não. É no bom sentido isso que eu tô te falando.
Mas um ano antes ele tinha ganho o Oscar, né, com o Capote, né? Então, dali pra frente ele só esteve no auge, né? Se a gente considerar auge, um personagem coadjuvante que chamou muita atenção foi em 2008, no Dúvida, né? Ele atuando com a Meryl Streep. Um show de atuação dos dois, cara. Recomendo.
A third party would be required.
Yeah, what was Donald's mother doing here?
We were having a chat.
About what?
A third party would truly be required.
No, sister, no third party. Me and you are due for a talk. You have to stop this campaign against me.
You can stop it at any time.
How?
Confess and resolve.
You are attempting to destroy my reputation.
You keep opening my window. What are you doing in this school?
I'm trying to do good.
Even more to the point, what are you doing in the priesthood?
You are single-handedly holding this school and this parish back.
From what?
Progressive education and a welcoming church.
You can't distract me, Father. This is not about my behavior.
No,
it's about
yours.
This
is about your unfounded suspicions.
That's right. I
Just
have
Just leave
suspicions.
That. It's not important.
I will decide. What's important?
Why do you suspect me? What have I done?
A Meryl Streep, né, cara? Se ela fosse o novo Batman, seria foda.
Perfeito. Então pode ser até Homem-Aranha, cara.
E olha, outro filme... vale tudo mesmo, então.
E outro filme com raízes que tinha atrás.
Total, total. Dos três, né? Da Amy Adams, do Seymour Hoffman, da Meryl Streep e até da Viola Davis, né?
Você já viu algum filme ruim da Viola Davis?
É que elenco, né, cara? Que elenco fantástico, né? Puta que pariu.
Não, convenhamos,
cara,
né?
Ela é muito boa. Ela é foda, adora.
Que Dora. Pena que a gente não vai poder ver o Hoffman e a Meryl Streep fazendo casal de velhinhos, cara.
Seria muito doido, né?
Não é que sempre acontece, não. Tem um grande filme que os dois, ali nos seus 50, 60 anos, e depois quando eles estão lá com quase no último filme da carreira, sempre tem um filmezinho assim que eles fazem o casalzinho, revivendo uma coisa antiga.
O pior, PH, é que o Hoffman tinha essa cara de velho dele, mas ele tinha só 46 anos, né, cara? Ele é muito novo, cara. É muito novo. O cara foi embora muito cedo. Muito cedo. E ele ganhou uma indicação ao Oscar, né, pelo papel do Padre em Dúvida. Padre em Dúvida.
Father Brendan.
Exatamente. E ele perdeu o Oscar para o Heath Ledger, né, no The Dark Knight. Coisa
justo,
que,
né?
Coisa que em 2005...
Não tinha como, né?
Em 2005 ele tinha ganho do Heath Ledger no Brokeback, né? Ele ganhou com o Capote, né, obviamente.
Não, foi legal só ver que ele deixou, que a atuação dele reforçou essa questão desse conceito de você ficar mesmo em dúvida se aconteceu ou não.
Exatamente. Como todo grande ator do mainstream, né, ele chegou no mainstream, ganhou Oscar, né, fez blockbuster e tudo mais, ele tinha que fazer a voz de um personagem de uma animação, né?
E é Mas não é só uma animação.
Exatamente.
É um dos melhores filmes de 2009.
Ele não fez o Burbomão.
O cara... Não escolheu, vou fazer a voz de um filme da DreamWorks, da Pixar, sem desmerecimento, tá? Sem desmerecimento.
Não, ele não fez a voz do Shrek, convenhamos, né?
Ele saiu do circuito das grandes animações e fez a voz de um dos personagens mais legais da história das animações, que é o personagem do Max, do filme Mary Max, né?
Dear Mary... Daisy Dinkle, there's something I have to tell you, which will explain why I have not written. Each time I received one of your letters, I had a severe anxiety attack. This is because recently, while I was in a mental institution, they diagnosed that I have a new thing called Asperger's syndrome, which is a neurobiological, pervasive developmental disability. I prefer Aspie for short.
Mm-hmm.
legal. Que filme lindo, cara.
É um filme muito legal, apesar de eu não, é um filme que eu não entro novamente, né? Porque tem umas tristezas ali que eu não gosto
Jesus, de ver. Jesus, é impressionante. É um filme que você... Eu saí desidratado. Eu assisti, eu desidratei, assim. Eu tive que tomar uns 10 litros d'água depois, sabe?
Interessante. É um dos filmes preferidos da Lívia, juras.
Né?
E eu acho que nem quando ela viu aí o lance da morte do Hoffman, nem passa na cabeça dela que ele fez a voz lá do velhinho.
Do Max, exatamente.
É. Tá vendo? Pegar a Lívia, que é a sentimental da casa. Você precisa aprender isso. Para de pedra. Jogar arco,
não,
para,
na verdade,
para
de atirar não, o arco. É questão de ser sentimental. Eu não quero mais sentimentalizar com esse filme, acho.
Exatamente.
Ninguém é mais sentimental que eu.
Fica a dica, tá, gente? Pra vocês irem atrás do Mary Max, aí é um filme muito legal. Aliás, o Hoffman tem uma filmografia...
É animação, vale, mas não é de família,
olha, tá? Exatamente. Tem na Netflix, viu, gente? Tem na Netflix.
Fica a dica. PH, você me falou uns meses atrás aí deste filme e eu nem sabia que o Sam Hoffman tava nele, que é Os Piratas do Rock.
Piratas do Rock
muito
aí que
bom,
vai...
Muito bom, cara.
Vai uma crítica aí a quem lançou essa merda em DVD... Que eu passei 2 anos esperando pra ver esse filme no cinema e lançaram em DVD, tá? Vai uma crítica. É um dos filmes, junto com Quase Famosa, assim, um dos filmes muito importantes pra relação a rock, cara. Porque ele fala, se lá em Quase Famosa ele tava debatendo o fim do rock, o rock mainstream e tudo, aqui ele tá falando do rock underground, né? Lá das rádios piratas, e fala, inclusive, da origem do nome e do estilo de o que é uma rádio pirata.
Literalmente, ele... era num barco, né?
Era num barco, era literalmente num barco pra sair da jurisdição, né? Coisa que o Pirate Bay quer fazer hoje, alguns dessa galera de torrent aí querendo colocar drone, né? Servidor em drone e tudo. Eles faziam isso com barcos, eles iam pro navio e transmitiam, faziam o broadcast de dentro do navio nas rádios piratas e tocavam o que eles queriam tocar. Na época, o rock underground, mas saindo de um lance mais Beatles e pegando um lance mais thrash metal e tudo mais.
O Simon Hoffman, ele fez participações em filmes, como no Primeiro Mentiroso, foi um papel bem pequeno e tudo, mas tem um papel extremamente relevante, que não é só um papel, mas um cargo. O Simon Hoffman dirige o seu primeiro e único filme, que é o Vejo Você no Próximo Verão. Ele dirige e atua.
Nem essas cartas...
Mas até que no circuito independente até que rendeu, né? Ganhou alguns prêmios aí.
Foi o único que eu não vi.
Mas
eu vi! Eu não vi.
É uma lentidão que só ele. Mas enfim, não vamos contestar. Morreu, ele é bom.
Eu não vi, esse eu não posso opinar.
E a gente já pode falar também do Tudo Pelo Poder, Os Idos de Março.
Filmaço
espetáculo. George Clooney junto com Ryan Gosling e o Philip Seymour Hoffman fazendo o papel do gerente de campanha do personagem do George Clooney, né? É engraçado que o personagem dele no Quase Famosos faz, de dar algumas dicas, né? De como ele, o menino tem que se portar, do que ele tem que fazer, e dicas sobre o rock, o jornalismo, aqui ele dá dicas de marketing, né? De como ele tem que se portar, né? Como o Ryan Gosling tem que se meter nesse jogo político, né?
É, só uma coisa, no Tudo Pelo Poder, você vê o Philip Seymour Hoffman ele sendo o bonzinho de novo, certo? O cara legal, nice guy. E você vê ele sendo passado sistematicamente pra trás por todo mundo, sendo lascado por todo mundo. Justamente por querer enfrentar a briga usando as regras de confronto tradicionais.
Exatamente.
Entendeu? É engraçado que esse filme tem uma peculiaridade. A maioria dos filmes de campanha política, você vê brigas entre partidos diferentes. Aqui não, você vê uma briga dentro de um mesmo partido.
O que eu acho foda, cara, desse filme é a honestidade do final, sabe?
É verdade, uhum. Verdade. É um baita final.
Coragem de terminar daquela forma, terminar no pan.
Sabe, e a honestidade que você sente do trabalho dele, porque a gente tem falado bastante disso ao longo do programa, ele é aquele cara que você acredita, né?
Mais uma vez.
Você acredita no que ele tá falando, e por isso que ele serve como o Obi-Wan que o Sikas comentou. Mas é verdade, ele consegue dar a lição. Todos os filmes que a gente falou, ele deu lição pro Pat Adams, pro Robin Williams, ele deu lição pro Tom Hanks. Ele agora dá lição pro George Clooney. E ele vai mostrando que, olha, o que eu tenho a dizer é importante. Você, ator famoso, e você, espectador, escute o que eu tô dizendo. Cara, isso é que é poder. Isso é que é você poder falar, ó, todo mundo vai parar, olha pra mim agora e vai acreditar no que eu tô falando. É lindo, é lindo. E, pô, esse filme não ganhou nada, né?
Ganhou nada, exatamente.
Todo mundo vai ganhar Oscar, vai estourar.
Não, ganhou algumas coisas, mas dando Oscar.
Mas, né, então, teve uma indicação Oscar, que é patético. Pois é.
Um outro papel muito bom do Seymour Hoffman foi em O Homem que Mudou o Jogo, né? Filmaço do Brad Pitt.
Mas, assim, aí sim é coadjuvante mesmo.
Não, mas ele faz lá o treinador do time lá do Brad Pitt, né? Brad Pitt.
Mas aí eu tô com o PH. Mas aí eu tô com o PH. Esse é o papel, ele passou em branco, porque o técnico...
Aí poderia ser babaca. A Amy Adams, poderia fazer isso.
Não, é que assim, deviam ter colocado aquele gordo escroto do Jonah Hill pra ser o técnico e ele pra ser o cara.
Jonah Hill é muito novo, muito novo o Jonah Hill.
Ah, mas macho dá um Benjamin Button aí no cara e desenrola.
Ele tá lá no filme, cara. O filme é muito bom, cara.
Mas aí sim, Juras, nesse, ele é o técnico gordo, entendeu? É só isso.
É o técnico chato, né? Que não apoia o mocinho, né?
E que fica mastigando Tobacco o filme todo. É isso.
É, mas pula logo, vamos falar do The Master que chegou.
Exatamente. Qualquer um, né, Juro? Qualquer um, né?
O mestre. Paul Thomas Anderson novamente. Aliás, se a gente for contar as parcerias do Seymour Hoffman com o Paul Thomas Anderson, né? Que beleza, né? Jogada de
risco. Pelo menos uma por década, né?
Exato. Jogada de risco, Boogie Nights, Magnolia e agora o Mestre, né?
Que eu não vi.
Não viu?
Não vi, Andy.
Você perdeu uma das maiores, se não a maior atuação da carreira do Seymour Hoffman.
Well, I find it quite difficult to comprehend, or more to the point, believe that you believe, sir, that time travel hypnosis therapy can bring world peace and cure cancer.
I have never been to the pyramids, have you?
No.
And yet we know that they are there. Because learned men have told us so. May I ask, what is your name?
John Moore.
Mr. Moore, if I may. Is there something frightening to you about the cause's travels into the past?
Frightening?
Yes.
No.
What scares you so much about traveling into the past, sir?
I'm not.
Are you afraid that we might discover that our past has been reshapen? Perverted. And perhaps what we think we know of this world is false information.
Time travel does not frighten me, sir, because it's not possible. What does frighten me is the possibility of some poor soul with leukemia.
There are dangers
coming to
in
you.
Traveling in and out of time, as we understand it. But it's not unlike traveling down a river, you see. You travel down the river, round the bend, look back. And you cannot see around the bend, can you? But that does not mean it is not there, does it? But certain clubs would like us to think that a truth, I say truth, uncovered should stay hidden.
I belong to no club, and if you're unwilling to allow any discussion...
No, this isn't a discussion, it's a grilling. There's nothing I can do for you if your mind has been made up. You seem to know the answers to your questions, why do you ask?
I'm sorry you're unwilling to defend your beliefs in any kind of rational
way. Oh, if you already know the answers to your questions, then why ask, pig fuck? We are not helpless. And we are on a journey that risks the dark. If you don't mind, a good night to you.
Pessoas no Facebook e no Twitter falando o mestre, Hugo Biquel, o mestre, Guilherme Izipon, o mestre, Débora Nice, o mestre,
Amígia, o mestre,
quem mais?
Keila, o mestre,
Débora Veiga, o mestre,
Barreto, o mestre,
o Bob, a Sheila e o Henrique,
Tayana
o mestre,
Araújo,
magos.
O mestre, ele manda muito. Então, assim,
o meu mestre lá na luta, o mestre
também. É um filme muito querido. Aliás, é um filme que foi pouquíssimo assistido. Impressionante como as pessoas viram muito pouco. E as pessoas, e algumas pessoas que viram não gostaram. Eu sei que algumas pessoas não gostaram. Ah, o filme é lento. Parece que eu nunca vi um filme do Paul Thomas antes, então, né?
Né?
Porque é um cara que sabe construir, né?
É, mas é que ele foi um filme que começou muito grande e esperado.
Yes.
E por alguma razão maluca de mercado... Ele foi diminuído, ele retraiu.
Porque ia ser o filme, ia ser a biografia da criação da Scientologia, né?
Da Scientologia.
Do Frank L. Robert. Aliás, do L. Robert. Também é conhecido como o cara que escreveu A Reconquista.
Aí o Paul Thomas Anderson, ele foi caçado. E o filme foi praticamente escondido em Hollywood, porque você não pode ir contra a Scientologia em Hollywood, né?
Porque você estaria indo de contra a Tom Cruise, que... também não foi muito com a cara do filme.
Isso, ele deu declaração, inclusive, né?
Apesar de ser amigo do PTA.
Muito amigo, disse, olha, Magnolia, né? Mas trabalha junto com Magnolia.
Olha, pegou pesado. Você tem, vai encontrar os interesses de John Travolta, que apesar de não ter lá essas coisas hoje de nome, ainda tem nome lá dentro da indústria.
Mas tem o grande nome dos caras dos estúdios, mano. A maioria participa da Scientology também. Então, é um filme que ele teve que mudar o objetivo, apesar da gente assistir e saber que ele está falando da Scientology. Mas a interpretação do Seymour Hoffman é espetacular. A do Joaquin Phoenix também é malucaça e espetacular. Mas a do...
Pois é, eu lembro que na época eu não assisti por conta do Joaquin Phoenix.
Por quê?
Tá muito doido. Tava naquela época maluco, ermitão, sei lá o quê, cara.
Não, ele tinha saído de Hollywood, fez aquele...
Ele fez a entrevista lá do Letterman, aquela palhaçada do chiclete sei lá o que foi.
A barba gigante que ele deixou crescer.
Isso. Aí eu disse, não vou dar dinheiro pra esse cara, não. Saí de Hollywood, o filme.
Tudo mais, não quero saber mais de Hollywood, tapete vermelho, etc. Vou viver minha vida grunge aqui.
Então, aí tudo depois era uma puta jogada de marketing.
Também, ele virou rapper, exatamente. Já que
foi, nossa, maluco. Vira rapper é o pior.
Que viagem dele, né, cara? Que ator é esse?
Mas, ó, eu assisti sabendo por cima que tinha a ver com cientologia. E como uma vez tentaram me recrutar...
Sua religião, né, Barreto?
É a minha. Uma vez tentaram. Tinha um pessoal lá em São Paulo que ia visitar encontro de fã de ficção, convencer gente a se...
Já vi essa
história. Não, eles tentavam convencer o pessoal a entrar pra Dianética, comprar o livro,
aprender. É a tua religião, aprender. Cientologia?
Não. O PH tá brincando.
Eu não sabia disso.
Olha, só uma coisa em relação ao mestre. As trocas entre o Joaquin Phoenix e o filho Seymour Hoffman são tão fascinantes que a gente não sabe exatamente quem tá manipulando quem.
Verdade.
Quem é o experimento, quem é o guinea pig e quem é o cientista. Você não sabe quem tá manipulando quem, boa parte do filme. E ainda tem a terceira parte, que é a personagem da Amy Adams, que faz a esposa do filho Seymour Hoffman, que essa tem uma cena de manipulação clara em dois sentidos, aliás, no qual a gente vê...
Ai, meu Deus.
No qual a gente vê o domínio dela em cima do marido. E é uma cena tão emasculante que você vê que é uma cena sexual...
Fala assim, Siqueira, é pau durecente.
Não. Aí é que tá, Barreto. Ela não é uma cena que...
Que dá tesão, eu entendi isso. Entendi,
pois é, né? ela não é uma cena que demonstra sensualidade, é uma cena que demonstra controle.
Exatamente, concordo totalmente.
E aí, só concluindo que eu acabei falando da cientologia e a gente mudou de assunto, mas eu fui assistir o filme sem ficar muito em cima dessa questão de procurar cientologia no filme. E, cara, é uma baita de uma realização, porque eu nunca vi um filme sobre uma amizade, sobre um amor, né, um bromance. É um bromance fodido esse filme.
Verdade.
Porque os caras, eles acabam chegando numa relação de que eles, um precisa do outro, porque... As ações de um só fazem sentido quando o outro está por perto para rebater. Né? Você mostra como o mestre estava sozinho, com uma mulher controladora, com um culto que ele estava perdendo a força sobre, tanto que acho que uma das cenas mais marcantes desse filme é quando ele muda o dogma do culto. Né? Em vez de o que você se lembra da sua vida anterior. E aí ele muda para... O que você imagina sobre a sua vida interior? E a Joelle Richardson questiona ele, e aí ele começa a pirar, como todo, né, líder cultista que inventa coisa, começa a enrolar para tentar encontrar senso, e ela, que era uma mulher que foi cativada por aquele princípio, porque é um princípio cativante, interessante, se você tirar os alienígenas, ela falou, mas peraí, tá errado isso. Mas ele é um filme, ele é praticamente um filme de arte, por isso que ele foi escondido. Ele virou um filme de interesse específico. Ele não é um filme para qualquer um, ele não é um filme para público.
Exatamente.
Esse é o negócio, ele não é filme de Cinemark, ele não é filme de circuito, ele é um filme que tem cara de independente, inclusive.
Tem cara, jeito de independente, e aí é que tá. Quando a gente começou a falar que o filme foi escondido, que ele começou com um burburinho, começou com uma polêmica sobre a cientologia... E depois a indústria entrou em pânico, dizendo, olha, se a gente fizer isso, a gente vai estar tentando contra major players, contra figuras imensas da própria indústria. Portanto, vamos tentar diminuir aqui, vamos tentar reduzir esse filme para se tornar um filme de nicho. E foi o que ele se tornou, filme de nicho.
Exatamente. Lá no Facebook, o Bruno Garcia falou que The Master, o Seymour Hoffman, era o protagonista e não o Joaquin Phoenix. O Jonathan Vieira falou que o The Master foi o primeiro filme que ele lembrou. Se pensou em Samuel Hoffman, qual foi o filme que ele mais lembrou? Foi o Mestre. A Keila Teixeira falou que o último dele que ela viu foi o Mestre. Ela estava ansiosa para assistir uma série que o Samuel Hoffman iria estrelar, né, da Showtime, que era o Happy Fish. Estava contratado, tinha começado a gravar e a
Happy Fish. Ele tinha escrito, criado, ia estrelar, ia produzir, ia fazer tudo. Você vê, é um cara que tava, por mais que ele soubesse do risco envolvido com droga e tudo, ele tava olhando pra frente, né? Ele tava esperando, ele tinha coisas, ele tinha planos, ele tinha trocentas coisas. E pô, você vê, em menos de 2 ou 3 meses que essa entrevista foi feita, o cara que tava se vendo no fim, no meio da vida, pega e pum, para. É muito bizarro, bizarro, porque você vê, não é aquela coisa, né? Eu acho que não existe overdose por acidente.
Sim.
É, eu acho que o cara faz uma coisa que ele pode morrer qualquer vez.
Eu acredito também, inclusive, que os julgamentos em cima do Seymour Hoffman é um negócio extremamente complicado, porque foi nesse ano de 2012, o ano de O Mestre, que ele teve uma recaída, ele sempre foi viciado em drogas, mas estava há 23 anos limpo, cara. O cara não usava drogas há 23 anos. Em 2012, ele teve a grande recaída e não conseguiu largar, né, cara? Uma coisa que pode acontecer, né, com todo mundo, né?
É, e mesmo assim, né, tava aí fazendo plano, pô, apareceu nos no Jogos Vorazes, muito bem.
É engraçado que ele morreu e talvez seja um dos filmes que a juventude mais vai lembrar dele, né? Assim, do, pô, morreu o cara dos Jogos Vorazes, né?
E vai morrer como o grande manipulador, né? Como um herói. Pelo que eu entendi, eu não li os livros, mas pelo segundo filme, ele vira meio que o arquiteto da resistência.
Exatamente.
Ele é um... É isso aí que eu ia falar. Arquiteto da resistência. Ele é o dúvida, mas só que é o sério, entendeu?
E, pô, ele vai embora saindo com um filme extremamente popular, como o Juras falou, todo mundo vai lembrar. E, pelo menos, né, Juras, uma baita atuação, né? Não saiu fazendo filme pra reformar o banheiro.
Exatamente.
Saiu com mais um personagem digno de memória, né?
Agora, Barreto, e não é saiu entre... Não é saiu, porque, olha, é saber que o Plutarco vai ser o último personagem dele, mas em 2014 ele tem 3 filmes pra serem lançados.
E ele fez esse papel grande nos Jogos Vorazes. Antes ele fez um papel que é muito bom, num filme muito bacana, O Quarteto. É o quarteto de músicos, né, de violonistas e tudo mais. Eles se reúnem depois de muito tempo. Um baita filme com Christopher Walken, com a Catherine Keener.
De novo com ele, né?
É, Catherine Keener.
Aí ele fez a sua participação nos Jogos Vorazes da Esperança, parte 1 e parte 2. Não finalizou as filmagens, mas já saíram as notícias de que não precisa, não vai ser adiado, ele não vai ser trocado e que tem como encaminhar um fim decente pra ele, né? E tem a atuação dele em O Homem Mais Procurado, que sai esse ano de 2014, né? Então, é um filme que vai ser, entre aspas, a despedida oficial completa, né, do Seymour Hoffman. Mas o último filme que a gente vai ver do Seymour Hoffman vai ser justamente Jogos Vorazes e Esperança, parte 2, em 2015, né?
E pra quem não viu, procura aí o trailer do Homem Mais Procurado, A Most Wanted Man.
Muito legal.
Dá uma olhada, só o trailer já vale tudo isso que a gente tá falando aqui sobre ele, porque demonstra o quão bom esse sujeito era.
Exatamente, tem um link aqui no post. Seymour Hoffman deixa uma esposa e 3 filhos de 10, 7 e 5.
É, jura, eles não eram casados, era união estável.
Rolo.
Rolo.
É um esquema, né?
Era, namorado.
Mas é isso, mora junto há um tempo a esposa, né,
macho? É um espema.
Exatamente,
um espema.
mas deixa, né, cara, 3 filhos, puta que pariu, né, cara? O cara 46 anos, que desgraça, né, cara?
Eu até fui, quando eu recebi a gente tava junto, né, Júlio? Disse, porra, olha quem morreu, Júlio. Não, tá, começou aquela discussão e tudo.
Porque é um cara que você não espera que vai surgir uma notícia.
Na verdade, assim, você não espera que ninguém morra, né? A gente nunca espera isso.
Tem cara,
né?
que tá na desgraça.
A não ser, sei lá, o cara que tá tipo o Michael Schumacher, essas coisas assim, né?
Sim.
Mas aí drogas, aí então, foda-se, foi drogas. Mas aí vem a mensagem, né? Pô, o cara tinha 46 anos, a gente não conseguiu falar de nenhum filme ruim dele.
Pois é, olha
aí. E aí, a merda da droga vai e faz o que faz. Sim, foi o cara que usou, foi o cara que foi atrás e tudo mais. Só que, bicho, de verdade, bicho, porque ainda vão, cara. Porque baseado aí no não digo nem no desfecho da vida do Hoffman, mas no que ele foi em vida, não faça isso, cara. Jamais. Não é necessário, e não é necessário provar pra saber que é ruim, cara.
Exatamente.
É mais um exemplo, né, PH, de que o trabalho tem que ser colocado acima do pessoal.
Exato. Com Barreto, aplausos pra você, Barreto. Porque eu venho falando isso há muito tempo.
Cada um tem um nível de entendimento do que é certo e do que é errado. Cada um tem um nível de tolerância para quem faz o que é certo e o que é errado. Você sabe que muita gente que você adora usa droga. Sim. Ou faz besteira, enfim. Mas você passa por cima porque é aquela coisa do vou manter a amizade, cada um faz o que quer, cada um tem a responsabilidade pela sua própria vida. Só que acho que tem a ver com algo que foi dito aí, não sei quem foi que falou, que ninguém esperava que ele fosse morrer. E o PH falou, ninguém espera que ninguém vai morrer. Porque existe essa sensação, até um mecanismo de defesa social, de que a gente acha que a nossa geração, que as pessoas, que nossos contemporâneos, vão durar bastante porque a gente sente cada perda dessa. Seja um familiar, seja um amigo, seja um ídolo. Você vai sentindo, pô, o cara tem meio... O cara só tem 10 anos a mais que eu. Né? Então você pensa, pô, você começa a ficar se questionando. Então a gente cria essa sensação de invencibilidade, de todo mundo vai até os 80, porque a gente não quer, né, passar, ter esse medo e ter essa preocupação. Mas é esse problema do você tem que fazer uma escolha. E isso eu não acho que é certo ou errado nisso. É a escolha do você vai gostar do trabalho ou você vai descobrir quem é a pessoa e tentar idolatrar a pessoa. Que é o que tem acontecido muito, especialmente no Brasil, aí, com gente famosa e tudo. Você tenta idolatrar quem a pessoa é, não o que ela faz. O que ela faz, ela pode ser muito mais bem-sucedida. Só que na hora que você começa a olhar para o pessoal, você começa a olhar para as decisões éticas, morais e tudo, você passa a... Você não está mais idolatrando, você não está mais adorando ou curtindo. Você está se espelhando demais, você está transformando a sua vida em algo que ela não é. Você está vivendo a vida do outro. Então acho que no caso dele, eu discordo, nunca usei nada, eu sempre fui extremamente contra, mas veja só que coisa, eu nunca soube que ele usava drogas, porque eu nunca me interesso por notícias pessoais. Foi uma escolha que eu fiz, ela pode estar errada, posso estar querendo me alienar, então, mas pelo menos o trabalho que eu vejo, ele vem puro, vem o trabalho. Porque eu tenho certeza que se eu começar a olhar para a vida pessoal de metade dos caras que eu gosto aqui, eu não vou suportar ver mais nenhum filme. É subjetivo e é uma questão de escolha. Se você começar a julgar, pode dar errado. Eu prefiro olhar para o trabalho e se a pessoa, enfim, tomou decisões erradas, acho que a responsabilidade é dela. Eu não vou ficar vivendo a vida dela, cara. Eu gosto de ser abordado pelo trabalho dela, não pelo que ela faz quando ela não está na tela na minha frente.
Eu acho que todo mundo que está em mídia, sei lá, se sujeitam a se tornar público e tudo mais, não digo que tem que ser, mas deveria ser exemplo. Por quê? Ele não controla aquele cara que gosta dele. Como ele não controla se alguém pode ou não gostar dele, ele tem que partir do pressuposto que tem alguém gostando, que ele está influenciando positivamente ou negativamente aquela pessoa. Então, eu tenho esse tipo de visão.
Eu fiquei surpreso, porque eu não sabia.
Como a gente ficou surpreso com o Ledger também, com o Heath Ledger.
É, porque eu não sabia que ele tinha tido recaída, nem que ele foi usuário, porque felizmente eu optei por só ver os filmes.
Não, e ele, então, ele só mostrou os filmes, esse é o grande ponto.
Pois
ele
é
uma pessoa pública, não pública. É isso que eu tô falando, se você é errado, se você é um merda, se você se olha no espelho e se acha realmente um bosta, não divulga a merda que você é.
O caso dele é bem específico, porque o cara passou por 23 anos limpo, pra quem é viciado, é um negócio, é uma marca exemplar. Mas ele perdeu, né, cara? Ele perdeu pra droga. E isso é uma merda, cara. Porque quando você batalha tanto e você perde ali... Porque ele perdeu agora, né, cara? E perdeu de vez, né? Ele pois perdeu não só pra droga, mas perdeu a vida, né, cara?
Aí quando a gente poderia estar aqui ano que vem, em vez de falando da carreira dele pós-morte, a gente poderia estar, sei lá, daqui a 15 anos, falando de um filme que ele foi um coadjuvante, esquema Michael Caine. Sabe, extremamente introspectivo, que era com certeza o que seriam os filmes dele daqui a 20, 25 anos, e a gente não vai ver, por causa da merda de uma cheirada, por causa da merda de uma seringada. E ainda tem gente que diz assim, vou me drogar. Porra, meu irmão, porra.
Por quê, né?
A vida do exagero é que nem o piloto de Fórmula 1, ele sabe que se ele errar o pé, ele se explode, ele morre. E é assim.
O que a gente só pode desejar é que você, Domingo 20, vá atrás dos filmes, né, da filmografia do Seymour Hoffman. Talvez essa é ruim, né, você fazer isso só quando o cara morreu, tentar dar valor à carreira de um cara, mas talvez seja a única forma que você fosse atrás, né? Então, essa oportunidade de você revisitar todos esses filmes que nós falamos, principalmente aqueles que ganharam um pouco mais de destaque nos comentários, valem a pena você revisitar e ter a noção do cara que foi embora, né? Deixou um legado muito grande. A gente só pode desejar que ele descanse em paz.